Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso aprova orçamento de 2023 com Bolsa Família e salário mínimo de R$ 1.320. Presidente do Senado faz balanço da gestão e celebra biênio produtivo. Promulgadas emendas constitucionais sobre piso da enfermagem e da transição. Boa noite. O Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2023 com salário mínimo de R$ 1.320 e Auxílio Brasil de R$ 600, além de uma parcela adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. O projeto também recompõe verbas de ministérios importantes, como o da Saúde, e de programas básicos, como Farmácia Popular. Reportagem de Érica Christian.
Com 145 bilhões de reais da PEC da Transição, o Orçamento Geral da União de 2023 foi aprovado pelo Congresso Nacional. Desmontante, 70 bilhões vão para o Auxílio Brasil e para o adicional de R$ 150. Os demais 75 bilhões vão recompor verbas de diversos ministérios. O da Saúde, por exemplo, ficará com 22 bilhões e 700 milhões de reais e o da Educação com 10 bilhões e 800 milhões de reais. Os investimentos somam 23 bilhões de reais. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, alertou, no entanto, que o dinheiro da PEC não cobre todos os rombos.
Não resolveu todos os problemas do orçamento. É evidente que não. O país precisaria de uma capacidade de investimento muito maior do que essa. Mas é um orçamento bastante razoável, dadas as dificuldades orçamentárias que o país está vivendo.
O orçamento do ano que vem prevê um salário mínimo de R$ 1.320, crescimento econômico de 2,5%, inflação de 4,5% e déficit fiscal de mais de 231 bilhões de reais. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, destacou que o presidente Bolsonaro concluiu o mandato com a aprovação de contas dos dois últimos anos.
Deixar registrado que hoje foram aprovadas as contas do presidente Bolsonaro de 2020 e 2021. Então, o governo tem rigor fiscal, em nenhum momento propôs fim permanente do teto.
O orçamento de 2023 também reserva 38,8 bilhões de reais para as emendas parlamentares, que bancam obras e serviços nos estados e municípios indicados pelos deputados e senadores.
O Senado aprovou o projeto que cria a Semana Nacional de Retiros Culturais, que será realizada na mesma semana do Carnaval. O projeto agora vai ser analisado pela Câmara dos Deputados. Repórter Bianca Mingotti.
O plenário do Senado aprovou um projeto de lei que institui a Semana Nacional de Retiros Culturais. A autora da proposta, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, se inspirou na tradição de retiros culturais de seu estado. Segundo ela, o retiro cultural se consolidou no calendário de eventos oficiais do Maranhão e proporciona à comunidade momentos únicos de expressão da fé cristã, além de ter um papel social ao promover o acolhimento de jovens que dedicam os dias de carnaval ao louvor. A relatora da proposta, senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, disse que, como os retiros culturais já acontecem em outras localidades no Brasil, é justo que eles sejam estendidos em forma de lei para todo o país.
Assim, por ser de iniciativa louvável, que vem tornando-se expressão relevante da cultura em diversas localidades brasileiras, merece ser alçada a expressão cultural nacional, porque já nas pesquisas, quando fizemos relativas ao próprio projeto, vimos o quanto já acontece em várias partes do país, eventos como esse no período de carnaval.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Após a aprovação do projeto, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, ainda destacou que Campina Grande é sede, desde 1999, de uma das maiores conferências evangélicas da América Latina, a Consciência Cristã. A senadora anunciou que a próxima edição vai acontecer em fevereiro de 2023, durante o período de carnaval. Segundo Daniela, o evento é gratuito e atrai mais de 100 mil pessoas de todo o país anualmente.
Foram 130 cidades representadas em 2022. O motivo principal apontado para o êxito do evento é que a consciência cristã é uma alternativa para os evangélicos que querem fugir das festas carnavalescas para buscarem crescimento espiritual e crescimento bíblico. Os pilares são a exaltação de Cristo, defesa da fé cristã, propagação do evangelho, edificação da igreja a serviço do próximo.
Após a aprovação do Senado e da Câmara com algumas modificações, a chamada PEC da Transição foi promulgada hoje. A emenda constitucional ampliou o limite do teto de gastos para o novo governo. Segundo o relator do orçamento, o reforço de 145 bilhões vai garantir o Auxílio Brasil e a recomposição de verbas de programas importantes. Repórter Érica Christian.
Com a promulgação da chamada PEC da Transição, o futuro governo contará com um reforço de 145 bilhões de reais no orçamento de 2023. Metade do dinheiro será usada para o pagamento do Auxílio Brasil e o restante para a recomposição de verbas de programas importantes, a exemplo do Farmácia Popular, como destacou o relator do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
Que nós tínhamos um orçamento absolutamente inexequível e agora nós temos um orçamento que não é o ideal, mas um orçamento razoável que recompôs várias ações orçamentárias.
O Senado manteve as mudanças feitas pelos deputados, a exemplo da redução de 2 para 1 ano do prazo da ampliação do teto de gastos, o que foi minimizado pelo líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte.
Vamos ter que antecipar a discussão do orçamento de novo. No frigir dos ovos, eu acho que saímos bem, o país saiu fortalecido com isso, o governo vai conseguir começar com força, com vigor.
Outras duas emendas constitucionais também foram promulgadas pelo Congresso na manhã de hoje. Uma delas garante recursos para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. A outra proíbe leis federais de criarem encargos para a União, estados e municípios sem a indicação da fonte da receita. Reportagem de Bruno Lourenço.
O Congresso Nacional aprovou o Piso Salarial Nacional para profissionais da área de enfermagem em agosto deste ano, mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a lei logo depois, por temer uma onda de demissões no setor privado e a incapacidade financeira de prefeituras, estados e entidades filantrópicas de cumprirem a medida. Parlamentares, então, aprovaram uma proposta de emenda à Constituição para apontar de onde viria o dinheiro para custear o piso para prestadores de serviço no SUS, as sobras dos fundos públicos e do Fundo Social. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, espera que agora o piso vire realidade.
Esta categoria profissional se destacou e se destacou de maneira humana, solidária, profissional, e só quem está num leito de hospital entende e compreende a importância do profissional da enfermagem.
O Congresso promulgou também a emenda à Constituição que determina que leis federais não podem impor despesas sem previsão de fontes orçamentárias e financeiras ou transferência dos recursos necessários para a prestação do respectivo serviço público, inclusive despesas de pessoal, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
Ao fazer um balanço da sua gestão à frente do Senado nos últimos 2 anos, o presidente Rodrigo Pacheco destacou a produtividade e a importância dos temas abordados, como o piso salarial para a enfermagem e o acesso ao crédito para micro e pequenos empresários. O repórter Bruno Lourenço tem as informações.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que os últimos 2 anos foram os mais produtivos em termos de aprovações de matérias desde a promulgação da Constituição em 88 e avaliou que 2022 demonstrou a grande produção legislativa.
Ao longo deste fecundo ano legislativo de 2022, aprovamos nada menos que 134 projetos de lei, 54 medidas provisórias, 54 projetos de decreto legislativo, 50 projetos de resolução do Senado, 12 propostas de emenda à Constituição, 11 projetos de lei complementar e 87 indicações de autoridades para ocupar agências reguladoras, autarquias, embaixadas e tribunais superiores. No dia 1º de janeiro deste ano até o presente momento, contabilizamos 383 matérias regulamentadas pelo Senado Federal.
Pacheco, que é senador do PSD de Minas Gerais, destacou propostas na área da saúde, como a regulamentação da telemedicina e o piso salarial nacional para a enfermagem. A economia foi tema de inúmeros projetos e acordos internacionais. O setor cultural e os artistas tampouco foram esquecidos, segundo Pacheco, com a aprovação das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Rodrigo Pacheco lembrou ainda dos 3 senadores que morreram devido à Covid-19, Major Olímpio, José Maranhão e Haroldo de Oliveira.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.